11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Vai ter Copa, garante o bordão repetido à exaustão nas redes sociais. Então, a partir de agora, vai ter 11 minutos. E vai ter controle do tempo. Para isso, já convocamos a dupla de produtores, Anderson Mendanha e Kellen Sumier. A Kellen já está ali com o cronômetro acionado para garantir aqui que terminemos tudo dentro do tempo. Bom dia para o Mendanha, bom dia para a Kellen. Também vai ter arquivo de áudio no nosso quadro. Daqui a pouco, a nossa meio-campista Isaura Oliveira vai colocar no ar algumas sonoras, como a gente chama aqui no rádio, as declarações gravadas sobre os preparativos para a Copa do Mundo. Isaura, mais uma vez, bom dia para você. E ainda vai ter comentário no 11 Minutos. Para isso, vamos contar com a nossa dupla de atacantes. Na ponta direita, aqui ao meu lado, Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
E depois de um longo e tenebroso inverno, volta a vestir a camisa do 11 Minutos Futebol Clube, a ponto de ir para a Copa, o nosso centroavante Vladimir Espinosa. Vladimir, bom dia para você.
Bom dia. Depois de uma recuperação que durou muito tempo, né, Adriano? Estamos de volta. É igual aquele jogador do chinelinho manjado, né?
Pois é. Então, Vladimir, aí chega a tempo de disputar aqui no 11 Minutos a Copa do Mundo. E os ponteiros do relógio são implacáveis. Faltam 20 dias para o início da Copa do Mundo. Brasil e Croácia jogam em 12 de junho no Itaquerão, em São Paulo.
Que vai ter Copa, isso praticamente ninguém duvida. Mas vai ter sinal de celular de qualidade nos estádios da Copa? Bem, aí o torcedor já não tem tanta certeza.
Preocupados, senadores de três comissões, de infraestrutura, de ciência e tecnologia e de defesa do consumidor, ouviram nesta semana as explicações dos representantes das operadoras de celular.
E se você, amigo ouvinte, tem ingresso para assistir a um jogo da Copa no Itaquerão, palco da abertura, ou na Arena da Baixada, em Curitiba, já pode deixar as barbas de molho.
É que durante a audiência pública no Senado, o presidente da Vivo, Antônio Valente, admitiu que as operadoras não garantem que vão entregar um sinal de qualidade nesses dois estádios.
Isso significa que aquela foto tirada dentro do estádio para ser postada no Facebook ou enviada pelo WhatsApp para os amigos pode ficar confinada no seu celular e só receber alvará de soltura quando você chegar em casa ou no hotel.
No caso dos estádios do Paraná, de Curitiba e de São Paulo, estamos vendo com dificuldades a realização dos testes de ajustes do sistema, exatamente em função dos prazos da entrega dessas salas. Possivelmente a gente não terá o tempo necessário para fazer os ajustes.
Diante da retranca dos representantes das operadoras, os senadores fizeram críticas à qualidade do sinal de celular e da internet móvel.
Ivo Cassol, do PP de Rondônia, cobrou serviços melhores e preços menores, não apenas durante a Copa do Mundo, porque na manhã de 14 de julho, um dia depois do jogo decisivo, o Mundial do Brasil vai ser coisa do passado.
Nós queremos é qualidade. Nós queremos é que nós, brasileiros, e não só os que vêm assistir a Copa do Mundo, tenham uma comunicação especial com os países deles. Nós aqui que ficamos e vivemos e pagamos a conta, queremos qualidade nisso. Então, por isso, aqui é a reivindicação de todos. Brasil não tem Copa do Mundo todo ano. Tem de 50 em 50 anos. Vamos esperar mais 50 anos para melhorar? Vamos fazer só para a Copa do Mundo, para 12 estados? Não. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Então, precisamos de tratamento igual para todos.
Aí, portanto, a opinião do senador Ivo Cassol. Vladimir Espinosa, você que está voltando hoje aqui para 11 Minutos, aquele selfie, ou como insiste a Kellen Sumier, autorretrato de celular que você pretende tirar na Copa, vai ficar só no seu celular ou vai dar para passar para os amigos durante o jogo?
Eu estava até ensaiando algumas poses aqui já, né, na frente do espelho, para ver como é que ficava assim, menos ruim, porque ficar bom não tem jeito, né?
Para isso tem aquele programa, como é que é o nome do programa?
O Instagram, você bota não. Um filtro, fica legal, Vladimir.
É, aquele que escurece, deixa você quase não aparecendo, né, aparece só a imagem do campo. Agora, a gente está numa situação em que, tendo estádio de última hora, no caso da Baixada e no caso do estádio do Corinthians de Itaquera, a gente já está meio que dando graças a Deus, né? Porque a coisa está sendo entregue nos 45 do segundo tempo, quase que não tem nem estádio. Então, ter sinal de celular já seria até querer um pouco demais. Agora, o que disse aí o senador Cassol, eu acho que é o que interessa mais diretamente à população brasileira, né? E o sinal de celular, o sinal de comunicação de pacote de dados que vai ficar para depois? Vou te dar um exemplo aqui onde eu moro, né? É um apartamento. O meu celular, ele pega no, na sala, não pega na cozinha. Então, é uma dificuldade que a comunicação, de modo geral, no Brasil ainda enfrenta. E o que vai acontecer nos estádios da Copa agora, na minha opinião, é apenas um reflexo disso, Adriano.
Então, o Vladimir tem um celular vagalume, né? Então, é impressionante aí como a questão do sinal do celular. Isso é refletido, Vladimir e Gesiel, nas entrevistas que fazemos aqui ao vivo no Conexão Senado. Como tem problema quando o entrevistado está falando num telefone celular? O sinal fica metálico, cai, realmente é muito complicado. E aí, Gesiel, você que vai assistir jogos aqui em Brasília, parece que o Mané Garrincha não vai ter tanto problema assim durante a Copa. Mas realmente não dá para soltar foguete ainda.
É verdade. Ano passado, já que o Mané Garrincha e outros estádios que foram utilizados na Copa das Confederações, isso não funcionou, né? A gente tentou passar, até fazer uma ligação era uma coisa complicada no Mané Garrincha. E passar, você postar a foto no Facebook, nas redes sociais, aí realmente não funcionou mesmo. Vamos ver se de um ano para outro, agora na Copa do Mundo, isso tenha melhorado, coisa que eu não acredito muito, não.
Bom, vai ter Copa, mas já tem Campeonato Brasileiro. Então, é hora de mudar o esquema tático do 11 Minutos para falar de Campeonato Brasileiro que tem rodada nesse final de semana. Mas ontem, Gesiel e Vladimir, o Palmeiras, aqui do nosso glorioso Vladimir Espinosa, ganhou do Figueirense em Araraquara, com direito a Gareca, técnico argentino, na arquibancada para ver o Verdão, Vladimir. Então, o Palmeiras agora está no G4 da primeira divisão, Vladimir.
E rumo à glória, né? Agora, é interessante que o nosso Gareca aí, o argentino, né, que foi jogador do Vélez, torcedor do Vélez, é o cara mais cabeludo que eu conheço, rapaz. Nunca tinha visto um Gareca tão cabeludo como o nosso treinador. Agora, o Palmeiras tem um time limitado, né? A gente encerrou a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, são 9 antes do início do Mundial. Depois são 30 e tantas, né? É uma espécie de pré-temporada. O Palmeiras vai ter que contratar muita gente para acertar esse time, mas de qualquer forma, uma boa notícia, né? Eu fiquei muito mais espantado mesmo foi com a goleada do Fluminense em cima do São Paulo de 5-2. Essa ninguém esperava.
Pois é, inclusive sobre esse assunto do Fluminense, tem um ouvinte aqui do 11 Minutos, o ouvinte assíduo, nosso amigo Valdemar Júnior, torcedor do Flamengo, evidentemente, claro, né? Torcedor do Flamengo. Um abraço para o Valdemar Júnior. Ele mandou um recado aqui para a torcida do Fluminense depois da goleada do Fluminense com direito à deitada e rolada do Walter no campo. Ele disse o seguinte, ele pediu para falar para a torcida do Fluminense um recado do compadre Washington, aquele bordão, não sabe de nada, inocentes. Isso é coisa de flamenguista, não é possível.
Eu acho que isso é uma conspiração, praticamente uma conspiração.
Agora, Gisele Carvalho, uma opinião isenta aqui sobre o Gareca, porque o Gareca é uma pessoa, segundo a imprensa argentina, muito supersticiosa. E sabe qual é uma cor que o Gareca tem pânico, não gosta?
É.
O verde. O verde.
Vai
treinar o Palmeiras?
O Verdão. Vamos mudar de uniforme. Talvez com o Gareca o uniforme seja diferente do Verdão. Quem sabe?
Você sabia dessa, Vladimir?
Mas o Palmeiras tem camisa branca, aquela meio avermelhada com estilo com aquela cruz, parece até a do Vasco da Gama.
Como é que o Gareca vai entrar no estádio do Palmeiras, o novo estádio, que é tudo verde?
O gramado é verde. Gramado é verde, como é que faz?
Agora, essa questão do Palmeiras, a gente fica pensando na realidade se a questão é técnico, né? Com relação à questão do Palmeiras, especificamente já quem está falando do Palmeiras, o Alberto Valentim assumiu o Palmeiras em crise com 3 derrotas seguidas, aí vem o Gilson Kleiner, depois da derrota, a demissão do Gilson Kleiner, né? 4 jogos depois, aí tudo muda, só vitória. Entra no G4 e agora vai entrar um outro técnico. O técnico faz essa diferença toda mesmo? Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso.
Pois é. Bom, então o Palmeiras está no G4 do Brasileirão. Palmeiras joga na próxima rodada, no próximo domingo, lá em Chapecó, contra a Chapecoense. No ano passado, esse era o clássico da Série B, Vladimir. Será que o Palmeiras se segura no G4 contra a Chapecoense?
O Chapecoense tem uma estrutura muito grande, viu, forte, mas o time não vem muito bem, né? Aliás, os times catarinenses não vêm bem, né? É a famosa linguiça atômica, né, que apelidaram Agora, no jogo fora, o Palmeiras acaba se dando bem, porque o Palmeiras tem jogado como um time pequeno, essa é a grande verdade, né? É aquele sistema de segurar lá atrás e tentar a base dos contra-ataques. Como é um time limitado tecnicamente, nesse tipo de jogo o Palmeiras acaba saindo bem. Rapaz, ontem eu assisti o jogo do Vitória contra
o Atlético Mineiro.
O Atlético, aliás, o Atlético Mineiro é um time misto, né? Praticamente reserva. O Vitória me surpreendeu negativamente, porque pelo jeito é candidato ao descenso. 4 gols ele tomou, na verdade só 3 valeram, né? E todos iguaizinhos, impressionante. Lançava na área e alguém lá cabeceava e fazia o gol. É aquele treinamento básico, né? De defesa, contra-ataque na equipe do Vitória, parece que não tem existido lá na Bahia, não.
Famoso chuveirinho, né?
Pois é, e o Vladimir louco aqui para empurrar os times para zona de rebaixamento, para o Verdão nesse ano ficar livre.
Para ver se salva o meu, né?
Ok. Bom, na rodada do próximo final de semana tem jogão lá no Beira-Rio, Internacional na quinta colocação, enfrenta o líder Cruzeiro. O Cruzeiro tem 13 pontos no campeonato. O Cruzeiro do seu Roberto, do William também, torcedores aqui de Brasília, assíduos do 11 Minutos e torcedores do Cruzeiro. Temos também no G4, além do Cruzeiro que é o líder, o Grêmio na segunda colocação, o Fluminense do Walter deitando e rolando na terceira colocação, o Palmeiras do Vladimir na quarta posição e o Internacional na quinta colocação, perdendo do Palmeiras e do Fluminense apenas no saldo de gols. E na zona de rebaixamento, nós temos o Botafogo, que vai receber o Vitória na rodada do final de semana. Temos o Coritiba, o Figueirense e a Chapecoense.
Citou aí o torcedor do Flamengo, Adriano, é impressionante. Nos últimos 10 anos, o Flamengo ele flerta ali com essa zona de rebaixamento sempre, né? Ele é o 16º, tem 5 pontos, enquanto o Botafogo tem 4. Uma hora vai acabar conseguindo, né? Porque todo ano a mesma situação. E a gente sabe que nesse ano, de novo, o Flamengo com sérias dificuldades financeiras, o que acaba refletindo no futebol dentro de campo, né?
Então aí a gente já aproveita e faz aqui uma cornetada no Valdemar Júnior. É, Valdemar, é o Flamengo que não sabe de nada, inocente. O Flamengo está situação também complicada. E vamos terminar aqui falando do Sport Recife, Gisel. Em sua homenagem aqui, vai pegar o Corinthians.
Vai pegar o Corinthians na Ilha no domingo, 4 horas da tarde. E se o Figueirense conseguiu, por que não nós?
Ok. Vladimir Espinosa, muito obrigado por sua participação. Prazer aí falar com você de novo aqui no ar. E vamos aí acompanhar o trabalho do Gareca, supersticioso, antiverde, treinando o Verdão.
Prazer foi todo meu, Adriano. E ele que se acostume, né? Vai ter que se acostumar com o verde, meu amigo. Aqui não vai ter outro jeito, não.
Gisel Carvalho, muito obrigado por sua participação.
Abraço grande, Adriano.
Obrigado a Kelly, obrigado a Isaura, ao Mendanha. E o 11 Minutos sai de campo e volta ao gramado na próxima segunda-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do Campeonato Brasileiro. Lembrando que na segunda estaremos a 17 dias da abertura da Copa do Mundo.